No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Detran Amazonas coordena tráfego viário em Parintins. Missão humanitária leva atendimento assistencial em Macapá. Santarém recebe capacitação sobre cadastro único e Dom Posidônio celebra 45 anos de sacerdócio.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia é Notícia, trazendo para você que a medida provisória para a negociação de dívidas, o chamado Desenrola Brasil, feito para ajudar inadimplentes a quitar seus débitos, chegou ao Congresso Nacional e deve começar a ser discutido. Economistas avaliam positivamente o projeto. Confira com Yuri Bezerra.
Um dos reflexos da pandemia que duram até hoje é a inadimplência. Segundo dados da Serasa, até abril deste ano, 71 milhões de brasileiros estavam endividados. No Amazonas, 52% da população está no vermelho, como é o caso da autônoma Márcia Oliveira.
Meu marido perdeu o trabalho, tudo aumentou, aí fica difícil, né?
Com alto índice de endividados, o governo federal publicou a medida provisória que criou o Desenrola Brasil, um programa de renegociação de dívidas que pode beneficiar até 70 milhões de brasileiros. As negociações devem começar a partir do próximo mês. O Desenrola Brasil é dividido em duas categorias. A primeira é destinada a famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos, inscritas no Cade Único e com dívidas de até R$5 mil. A renegociação pode ser parcelada em até 60 vezes, com juros de 1,9% a cada mês e a primeira parcela após 30 dias. Não podem ser refinanciadas dívidas com crédito rural, funding ou financiamento imobiliário. A segunda categoria é para pessoas com dívidas em bancos. Nesse caso, a negociação é direto com as instituições financeiras. Em contrapartida, o governo vai oferecer incentivo às linhas de crédito. Nas duas categorias, só podem ser negociadas dívidas feitas até dezembro do ano passado. Segundo o economista Altamir Cordeiro, o programa tem um impacto positivo na economia do país, ao oferecer um escape da inadimplência, além de proporcionar alívio no orçamento das famílias de baixa renda.
É uma oportunidade muito boa. Uma das coisas desse programa é que as pessoas que forem participar do programa passarão por um curso de educação financeira. Talvez aí seja a melhor coisa desse programa, porque vai oferecer às pessoas oportunidade de aprenderem a usar o dinheiro, saber que o mau uso do recurso, de um cartão de crédito, por exemplo, pode gerar problemas para a sua vida, trazendo aborrecimentos e constrangimentos até.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Capacitação sobre cadastro único é realizada em Santarém. A iniciativa teve como objetivo entrevistadores e digitadores do programa do governo federal. Liege Costa traz as informações.
A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centres de Santarém, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, SEASTE, promoveu na última semana uma capacitação de formulários do cadastro único, cujo público-alvo foram entrevistadores e digitadores do cadastro único. Na ocasião, participaram na iniciativa 42 profissionais de 12 municípios do Baixo Amazonas e Tapajós. A capacitação ocorreu no Centro Regional de Governo em Santarém. Tayana Nascimento, gerente do Cade Único do Estado, destacou a importância do governo estar no município fazendo mais essa capacitação.
E essa capacitação, ela instruiu eles a preencher de forma correta, né, o formulário, fazer as perguntas corretamente, conseguir identificar as famílias mais vulneráveis, que mais precisam, né, porque a assistência social é para quem dela necessita e para essas famílias que nós trabalhamos. Tá? Então, a gente espera que tenha deixado uma equipe qualificada que possa estar atendendo a população mais vulnerável, né, para que ela possa estar com cadastro cadastro atualizado e participando dos programas sociais do governo federal, governo estadual e até municipal, se tiver de vir.
Segundo a gerente, o Cadastro Único é a maior base de dados do governo federal utilizada pelos entrevistadores e digitadores nos municípios.
O Cadastro Único é a nossa maior base de dados do governo federal e é dessa base que o governo se utiliza para selecionar as famílias, né, para participar dos programas sociais. O Cadastro Único é uma base de famílias de baixa renda, né, com perfil de renda per capita até meio salário mínimo, e a secretaria vem até o município para capacitar os entrevistadores do município e de toda a região do Tapajós.
O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios para a implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Detran Amazonas coordena tráfego viário em Parintins. A iniciativa visa organizar o fluxo de transportes na ilha durante o Festival Folclórico 2023. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran, é o responsável por coordenar o tráfego viário no município de Parintins durante o período do Festival Folclórico. Os trabalhos de organização, controle e fiscalização do trânsito na cidade iniciaram no sábado, dia 24, e seguem até o dia 3 de julho, um dia após as apresentações de Caprichoso e Garantido. A atribuição foi delegada ao Detran Amazonas por meio da resolução de número 001/2023, assinada pelo presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas, Cetran AM, Davi Fernandes dos Santos, e publicada no dia 10 de maio de 2023. De acordo com o documento, a atribuição do Detran Amazonas se deve em decorrência da grandiosidade e reconhecimento internacional do 56º Festival Folclórico de Parintins, levando em consideração a necessidade de melhorar a organização, educação, policiamento extensivo de trânsito e fiscalização do trânsito local, visando maior segurança das vias e transeuntes. Segundo o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo Sá, é a primeira vez que o órgão cria rotas e desvios nos pontos de maior circulação de pessoas e veículos, com o objetivo de facilitar o acesso às localidades. Com a colaboração de Neudson Corrêa, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Casa do Rio reúne profissionais de educação no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E nós estamos de volta com o Jornal Amazônia Notícia, trazendo que a missão humanitária levou atendimento assistencial ao arquipélago do Bailique, em Macapá. Mais de 1.800 famílias foram atendidas. Danilo de Oliveira traz as informações.
Nos dias 23, 24 e 25 de junho, uma ação humanitária, liderada pela CESA, Secretaria de Estado da Saúde, chegou ao arquipélago do Bailique, região que está localizada no leste do estado do Amapá, distante aproximadamente cerca de 140 quilômetros de Macapá. Após 12 horas de viagem de barco partindo da capital, a missão humanitária chegou na sexta-feira 23, levando atendimento assistencial para as famílias que enfrentam dificuldades, como a falta de energia elétrica e de água devido aos fenômenos de erosão, conhecido como terras caídas, e também da salinização da água dos rios, como destaca a Laimara Lamas, do Gabinete de Atenção à Saúde da CESA.
pela Grupo Bailique, trazendo ações de saúde para os bailiquenses, com atendimento assistenciais na área da médica, enfermagem, nutrição, psicologia, odontologia, palestras educativas também, que visam trazer mais assistência a essa população.
Os serviços aconteceram de forma itinerante nas comunidades Buritizal, Igarapé do Meio e comunidade de Freguesia. Segundo a CESA, mais de 1.800 famílias foram atendidas. 550 famílias receberam cestas de alimentos, 199 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19, 300 pessoas emitiram o RG e cerca de 90 receberam atendimentos jurídicos ofertados pela Defensoria Pública do Estado. Também teve entrega de caixas d'água e hipoclorito e recadastramento em programas sociais. De Macapá, da Rádio São José FM, Danilo Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casa do Rio reúne profissionais de educação para aperfeiçoamento no Careiro. A ideia é articular uma rede de apoio para a primeira infância. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A iniciativa, promovida pela Casa do Rio, organização sem fins lucrativos, que, em parceria com as secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, tem por objetivo articular uma rede de apoio à primeira infância. O encontro foi pensado a partir de um diagnóstico da realidade enfrentada pelos profissionais e suas principais dificuldades. O encontro é denominado Pedagogia da Floresta e acontece no próximo fim de semana, como explica a articuladora Renata Almeida.
Uma das ações da Rede da Primeira Infância é um encontro de formação que a gente está chamando de Pedagogia da Floresta, que é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Esse encontro de formação, ele vai acontecer no final do mês de junho, nos dias 29, 30 de junho e 1º de julho. O evento, ele é voltado principalmente para profissionais da educação e esses profissionais que estão lidando diretamente com as crianças.
Larissa Lopes, psicóloga e articuladora deste encontro, destaca a importância desta fase na formação da criança.
É a fase de 0 a 6 anos, né? É a fase primordial para a questão da personalidade, a formação da personalidade do indivíduo. Então, a Rede da Primeira Infância trabalha justamente nisso. O nosso intuito maior, né, é sensibilizar tanto professores quanto os órgãos públicos, pais, responsáveis dessas crianças, para que a gente traga junto com a gente esse apoio e que a gente consiga beneficiá-las crianças da melhor forma.
Educadores das instituições que atuam na formação das crianças do Careiro participarão das palestras e oficinas que tratarão sobre diversas temáticas. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiro seminário de turismo e comunidades tradicionais será realizado em Santarém. A programação acontece em julho, no Seminário São Pio X. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Arquidiocese de Santarém, em parceria com a Pastoral do Turismo Nacional, promove nos dias 1º e 2 de julho o primeiro seminário de turismo com foco nas comunidades tradicionais, oferecendo capacitação e implantação da Pastoral do Turismo em dois núcleos, na Catedral Nossa Senhora da Conceição e na Vila Balneária de Alter do Chão. Com a temática Formação da Pastoral do Turismo sob a Luz do Evangelho em Busca do Turismo Responsável, a programação acontece no Seminário São Pio X, no município de Santarém. O Seminário da Pastoral do Turismo é o primeiro a ser realizado pela Arquidiocese de Santarém e é considerado um evento muito importante para a missão de evangelização da igreja particular, assim como para o turismo local. Padre Sidney Canto, da Arquidiocese de Santarém, relata como está organizada essa programação.
Este evento, que é promovido em conjunto aqui com a Pastoral do Turismo da Arquidiocese de Belém, aqui no capital do Pará, mas também vai ter aí a participação de várias pessoas, inclusive do Dom Irineu Romão, que é o nosso arcebispo referencial para a Pastoral do Turismo a nível de Brasil, e também do nosso secretário de Turismo do município de Santarém, o senhor Alaécio, e outras pessoas estão convidadas, professores, agentes de pastoral, que estão convidados também a participar deste encontro. Venha participar conosco, colaborar para que este encontro possa, de fato, favorecer o fortalecimento da Pastoral do Turismo não somente na Arquidiocese de Santarém, mas também no nosso estado do Pará e em todo o Brasil.
Também vão acontecer visitas técnicas ao Centro de Artesanato Cristo Rei, ao Museu de Arte Sacra e à Catedral Metropolitana de Santarém. E durante a programação, deve ser implantada a Pastoral do Turismo em Santarém, como reforça Padre Sidney Canto.
E também aproveitando para implantar a Pastoral do Turismo na Arquidiocese de Santarém, com o encontro que vai acontecer nos dias 1º e 2 de julho, nas dependências do Seminário São Pio X, com visitas aí em alguns lugares significativos para a Pastoral do Turismo na nossa região, e convidamos então você que estiver interessado a participar.
A Pastoral do Turismo é uma ação da igreja cuja missão é evangelizar todas as pessoas envolvidas no mundo do turismo, desde os profissionais formais, como também a comunidade local, buscando articulação e mobilização pastoral entre a igreja e as esferas públicas e privadas sob a luz do evangelho. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Dom Posidônio celebra 45 anos de sacerdócio. A programação aconteceu no último sábado, durante a festa de São João Batista, em Bragança, no Pará. A reportagem é de Jota Bahia.
A festividade em louvor a São João Batista foi encerrada na noite deste domingo no bairro Vila Sinhá, em Bragança, do Pará. Durante 6 dias, os paroquianos viveram intensamente a festa dedicada ao padroeiro, com a realização de missas na matriz e noites culturais no largo da igreja. Sábado passado, o bispo coadjuntor da Diocese de Bragança, Dom Raimundo Posidônio, voltou a celebrar a Santa Missa após a recuperação de cirurgia para a retirada de um tumor no intestino.
E eu estou aqui para presidir esta missa, para celebrar meu aniversário de ordenação sacerdotal, presbiteral, melhor dizendo, desta experiência de Deus na minha vida, me consagrou, me ungiu para esta missão. Mas também teve no meio deste caminho, de lá para cá, como todos vocês sabem, um grande problema que eu passei, né, de saúde. E estou aqui hoje para expressar a minha gratidão a Deus e agradecer a vocês também por terem rezado, por terem feito tantas orações pela recuperação da minha saúde.
A celebração também marcou os 45 anos de sua ordenação sacerdotal, ocorrida em 1978, na Igreja de São João Batista, em Icoraci, distrito de Belém. Ainda sábado, a procissão com a imagem de São João saiu da comunidade Colo de Mãe e passou pelas ruas do bairro até chegar à Igreja Matriz, onde o pároco Gerenaldo Messias fez os agradecimentos pela contribuição dos paroquianos para a construção do novo templo.
Somos agradecidos por essa festa bonita. E a nossa igreja, aos poucos, está em construção. Aqui estamos trabalhando o grande painel do batismo de Jesus. Talvez leve 2 meses, 2 meses e meio, para estar totalmente pronto. O artista já está trabalhando, vocês começam a perceber. Os rostos das pessoas que vão aparecendo são rostos de pessoas nossas, da nossa terra, do nosso chão, que passaram pela gente. E muito obrigado pelas constantes orações que vocês fazem em benefício desta paróquia, com a intercessão de São João Batista.
A festividade foi encerrada oficialmente neste domingo com Santa Missa, seguida do leilão. A paróquia comemorou 5 anos de fundação, sendo a mais nova da Diocese de Bragança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
O semestre está terminando. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia Notícia, veiculado pelas rádios católicas parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Estamos quase concluindo o primeiro semestre de 2023. Tempo para avaliar o percurso até aqui e analisar cenários e correções de curso. Vamos indicar três áreas de reflexão: política, meio ambiente e Igreja Católica. Política. Internacionalmente, segue o conflito Rússia e Ucrânia, com desdobramentos recentes. O maior destaque foi o conflito do governo de Putin com o grupo paramilitar Wagner, mercenários que costumam trabalhar para o Kremlin, mas que desta vez se rebelaram contra o governo russo. Tal fato demonstra que a guerra não está tão sob controle da Rússia. No Brasil, o presidente Lula é criticado por passar mais de 30 dias em viagens internacionais, sendo que em algumas delas o saldo não é tão bom assim. O governo Lula ainda está em consolidação após 4 anos de bolsonarismo. Críticas já surgem até dos aliados de primeira hora. Até aí tudo bem. A questão é que logo Lula deverá tomar decisões de governo que irão irritar e afastar alguns aliados mais à extrema esquerda. Creio que o governo Lula começará efetivamente neste segundo semestre. Meio ambiente. A humanidade continua lenta em desenvolver novos modos de relacionamento mais sustentáveis com o planeta. Queima de combustíveis fósseis, descarte de lixo, queimadas são alguns dos principais problemas. A solução passa principalmente pela informação e conscientização de que a mudança de paradigma deve ser urgente ou nossa casa comum estará comprometida de forma irreversível. O evangelho socioambiental continua sendo uma causa principal para nós. Igreja Católica. 3 acontecimentos merecem destaque. Primeiro, a recente eleição na CNBB. Veremos como a Igreja no Brasil se comportará, sobretudo, para este quadriênio, que deverá ser um dos principais devido à aparente reta final do pontificado do Papa Francisco. Segundo, a saúde do Papa, com cirurgias e dificuldade de locomoção, demonstra que seu pontificado está em fase conclusiva. Logo, agora mais do que nunca, decisões, nomeações, transferências, documentos e viagens, como a ida para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, precisam ser analisados com maior peso, em vista do legado que Francisco, ou melhor, que o Espírito Santo quer deixar para a Igreja através de Francisco. E terceiro, o sínodo está se aproximando da fase final. Em outubro, teremos a primeira das 2 assembleias sinodais. A Igreja do futuro está sendo modelada agora. Nossa oração e envolvimento são determinantes para que ela seja plasmada de acordo com o Espírito Santo e não por anseios progressistas ou tradicionalistas. Querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, tenha uma boa conclusão de mês de junho. Uma vez mais envio a você meu abraço, a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.747 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Jota Bahia, Daniela Pantoja, Lies de Costa, Neucelino Santarém e Danilo de Oliveira. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã às 17h30. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, Rede de Notícias da Amazônia. .com.br. A você, uma boa noite.